Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o René Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Aqui estamos mais uma vez, nosso podcast em vídeo de novo, porque eu já voltei de Belo Horizonte, passei uma semana intensa por lá na semana passada, onde eu estava em um evento, num treinamento do Érico Rocha, da Fórmula High Ticket. Eu vou explicar para você o que é essa Fórmula High Ticket, o que eu aprendi, assim, quais são, acho que as principais lições que eu tive e insights que eu tive com isso e o que você pode fazer no seu negócio para mudar o seu jogo, sua perspectiva. Mas antes de mais nada, cara, se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, aproveita, cara, se inscreve aqui nesse canal. Quero até deixar um recado, uma coisa bem clara para vocês também. Eu tinha dois canais, né, no YouTube. Um canal eu tinha um quadro de review de tecnologia, porque aqui na produtora a gente tem um monte de equipamento e normalmente a gente fica... recebe muita coisa, então eu pego, cara, vou começar a fazer uns reviews, vou colocar lá no YouTube, e o pessoal começou a gostar, então eu resolvi separar e criar hoje a Stack só para deixar um canal só sobre review, e o outro canal maior vai ficar só para os podcasts. Então, se você está me acompanhando aqui no canal, nesse canal que você está vendo agora e não é inscrito ainda, então aproveita e se inscreve. Se você não conhece o canal de review, procura aí, René Levinsky, que você vai achar o hoje a Stack, que é o meu quadro de review. Tem vários reviews de equipamentos, câmeras e... microfones e afins lá para você curtir e ver se é legal ou não comprar para os seus projetos, beleza? Mas sem muita enrolação, também se você quer fazer parte da Hackmart, a Hackmart está numa transição top, eu estou transicionando os cursos, então a gente ficou uma semana sem publicar conteúdo por conta disso, a gente está fazendo uma transição bem legal na Hackmart, mas está dando trabalho porque são mais de 300 aulas, então já imaginou, né? Estamos refazendo as capas e um monte de coisa, mas vai ficar bem legal, vai melhorar bastante para quem é aluno. E se você quiser entrar, óbvio, tá aqui o link, tem o QR Code aqui, R$18, R$19 você vai pagar para acessar a Hackmart e aprender comigo por lá, tá bom? Então, sem muita enrolação, cara, vamos lá. O que é a Fórmula High Ticket? A Fórmula High Ticket, ela é um treinamento do Érico Rocha que não faz parte da parte de lançamentos do Érico Rocha, né? Então, assim, acho que todo mundo que chegou na internet, em algum momento já se deparou com o Érico, quando ele fala de lançamento, né? A gente vai pensar assim, fazer um lançamento de infoproduto ou um lançamento, você já logo vai pensar em fórmula de lançamento, consequentemente você vai ligar isso ao Érico Rocha. A grande questão é que, nesse treinamento, o Érico, ele começa o treinamento, ele fala assim, cara, você tem uma coisa que você não sabe, e que você imagina que todo o meu ganho, tudo que eu faço, vem 100% de lançamentos. Só que não representa nem 20% da onde eu faço o meu faturamento. Ele começa assim. E aí você fala assim, caraca, mas o cara do lançamento tá falando que não ganha dinheiro com o lançamento, que o lançamento significa apenas 20%? E o restante, de onde tá vindo? E aí ele começa falando e contando uma história de que... em determinado momento ele percebeu que ele precisava, na verdade, escalar bastante, ganhar dinheiro de verdade e ganhar dinheiro de uma forma que ele ficasse mais sossegado, sem ficar dependendo necessariamente de o tempo todo ter que ficar aquele esforço gigante que é o lançamento, né? O lançamento a gente sempre vive isso, o que não é ruim, tá? Mas é corrido. E aí no meio disso ele começou a criar produtos de produto high ticket. Esses produtos high ticket que ele cria, ele cria um negócio que ele chama de... Ele quebra aquela objeção da esteira de produto, ele começa a chamar de ecossistema de produtos, onde um produto é ligado no outro e não um monte de produto que você oferece para o seu cliente. E aí ele conta que ele começou criando grupos fechados. Aqueles grupos de WhatsApp que... o Érico populou muito isso, né? Os masterminds, etc. Que você... Tem pessoas grandes ali dentro que querem aprender mais com quem também é grande, para fazer aquela troca de figurinha, encontrar pessoas que estão vivendo momentos parecidos, etc. Cara, no meio disso, o Érico fez um teste de programas, e hoje ele tem programas que as pessoas pagam mais de R$200 mil por ano para renovar e tá presente. E a taxa de renovação é extremamente alta. Eu não vou entrar em detalhes sobre os programas do Érico aqui, o Insider, etc., etc., porque eu acho que não é muito não vai ser nada proveitoso para você que está me ouvindo. Eu acho que o que você quer mesmo é um insight sobre o high ticket, quando você coloca, por que você coloca. Então, segundo o Érico, ele coloca o high ticket porque ele acredita que quem paga muito dinheiro tende a renovar mais rápido, tende a querer continuar com você. Quando você recebe muito dinheiro, você tende a ter mais possibilidades de dar um melhor atendimento para o teu aluno, porque você consegue ter uma equipe, você consegue disponibilizar maiores recursos para essas pessoas. Olha que doideira isso. E, consequentemente, ele acabou conseguindo criar esses programas dele. No meio disso, o que que eu aprendo, o que que eu acho que vale, qual lição que eu acho que a gente tem que levar para os nossos conteúdos, nossos projetos aqui, visto que esse podcast não cabe todo o conteúdo que a gente tem para falar aqui hoje. Cara, primeira coisa, eu curto muito o low ticket. Eu já falei isso várias vezes, e o high ticket é totalmente o oposto. Eu curto o low ticket porque com o low ticket eu consigo criar uma escala de vendas onde o meu tráfego é 100% pago. E no high ticket, por falar nisso, o Érico ele comenta isso também. Ele fala assim: cara, quando eu vendo um high ticket, eu só vendo para quem já comprou algum produto meu, ou seja, ele é um upsell. Quem comprou um produto meu, eu não preciso mais do tráfego, porque eu vendo de forma direta. Então ele fala assim: dentro dos meus produtos de lançamento, eu já coloco lá dentro os meus high tickets. Ele fala que o high ticket tem que cobrar de 5 a 20 vezes o valor do seu produto de ticket médio, ali, normal, né? Claro, não para quem cobra tão barato quanto eu, por exemplo, tem a Hackmart de R$ 19. Eu não posso fazer um high ticket de R$ 2.000, ou um high ticket, quer dizer, de R$ 200, de, sei lá. A gente precisa fazer um high ticket que seja R$ 5.000 para cima, e para realmente valer a pena e ser desenvolvido. Mas eu, particularmente, como eu estava falando, gosto muito do low ticket, porque o low ticket ele me dá projeção de escala, ele paga meu tráfego e ele me permite fazer lançamentos internos e picos de vendas, e dentro desse low ticket eu consigo fazer os meus upsells, os meus order bumps, e aí eu consigo, consequentemente, fazer aquela escala que eu preciso fazer o tempo todo. O que é maluco isso, porque isso acaba abrindo muita, muita possibilidade para mim e me dando muito resultado interessante no meio disso. E daí, o Érico não, ele já fala que, cara, o low ticket não presta, não funciona, faz o lançamento lá de um produto sempre acima de 1.000, depois tenta vender sempre o seu, sempre tenta fazer um high ticket que é high ticket mesmo. O que eu achei mais louco no meio disso tudo aí é que quando a gente vende o low ticket, que é no meu caso, por exemplo, às vezes a gente tem aquela barreira de que as pessoas não querem pagar o valor que o seu produto vale. Ah, eu falei sobre isso no episódio sobre anúncio para rico, né? Que a gente fica na cabeça que, ah, não, ninguém vai querer pagar isso, etc. Aí chegou o Érico na aula e ele fala assim: cara, o meu aluno que mais vende high ticket, ele vende produto para endividados. E, cara, como é que os endividados estão comprando e pagando caro? Aí tem dois X da questão, né? Até eu falei com um amigo meu, daí eu falei assim: cara, o Eric falou que o cara que mais compra produto ticket high ticket, o nicho dele é o endividado. Daí, na minha cabeça, é assim: ah, o endividado não tem dinheiro. Mas na cabeça do meu amigo, ele falou assim: cara, é óbvio, o cara é endividado, ele já tende a gastar muito. Então fez meio que sentido, fiquei até com essa pulga atrás da orelha, mas enfim, não vou relevar tanto isso aqui pra falar pra você que, cara, no final das contas, acho que a grande lição que eu aprendi com o high ticket é que é muito questão de valor. Então, assim, o quanto você consegue construir valor para que as pessoas queiram pagar um programa VIP, um programa diferenciado. O quanto o seu programa de, sei lá, mentoria acima disso tem que ser, né, para ser considerado um high ticket, ele vale. E as pessoas estão dispostas a pagar. E normalmente as pessoas só estão dispostas a pagar quando você glamoriza aquilo, quando você dá aquela mimada nessas pessoas, e é assim que elas conseguem, assim que elas desejam comprar as coisas de vocês. É a mesma coisa assim: o cara. Por que que o cara compra, sei lá, um carro importado? Porque ele quer o luxo daquilo lá. Por que que ele vai para um hotel caro num país, sei lá? Porque ele quer aquele luxo que aquilo lá oferece para ele. Então, é sobre isso. Quando você vai criar um produto, você precisa glamorizar ali a ponto de assim: cara, não, aqui você vai ter toda a atenção, aqui você é especial, aqui eu te sirvo, a pessoa quer ser servida. E normalmente quem tem essas condições, assim, eles é a questão da viagem de avião, né? O cara sempre vai viajar na classe mais alta possível ali dentro, só para ter aquele máximo possível de conforto. E é sobre isso, cara. É exatamente sobre isso que eu acho que o high ticket ele entra. Então, às vezes, a gente tem medo de cobrar e a gente esquece que existem pessoas sim potenciais a pagar. Eu lembro quando a gente negociou o primeiro contrato da OGS, um contrato de 50 mil, e eu, na minha cabeça, era assim: ah, contrato de Milão, contrato de Milão. Eu nunca passei, nunca passou na minha cabeça um dia fazer um contrato de 50 mil, até o dia, até que um dia isso chegou. E aí, quando isso chegou, para mim começou a se tornar natural. E aí a gente aprende que muita das objeções que nós criamos, elas estão ligadas muito mais à nossa mentalidade, à forma como a gente tem construído o nosso propósito, a forma como a gente tem construído as coisas que a gente tem desenvolvido significado para nossas vidas. Então, se a gente se acostumou a cobrar R$ 200, se a gente se acostumou a cobrar R$ 1.000, a gente tende a ficar querendo cobrar isso, e qualquer coisa que passar disso vai ser muita coisa. Mas quando a gente vai quebrando isso aos poucos, esses valores vão se tornando simbólicos, e aí chega um momento que nem faz mais sentido você atender pessoas cobrando o valor que você cobrava antes. E o high ticket, ele nos proporciona a escala que muitas vezes a gente demoraria muito para conseguir com um produto um pouco menor, né? Então, assim, vamos pegar aqui um low ticket de R$ 19. Para a gente fazer R$ 19.000, a gente está falando de 1.000 vendas de produto. Às vezes, em um high ticket só, a gente faz os R$ 19.000, né? Então, ele é necessário, mas eu não acho que ele tem que andar sozinho. Tipo, eu não acho que você tem que só ter um high ticket. Você tem que ter sim, sei lá, como você queira chamar, uma esteira de produto, um ecossistema de produtos, enfim, mas você tem que ter produtos distintos e você tem que dar sim maior atenção a esses produtos mais caros. Uma outra questão que eu achei muito legal, cara, quando o Érico falou, foi que assim, quando ele falou assim, se eu falasse para vocês que vocês teriam que criar um produto de R$ 200.000, quantos de vocês teriam coragem de criar e por que não teriam? A maioria das pessoas falaram que não teria coragem porque aumentaria o nível de trabalho absurdamente. A pessoa pensa assim: poxa, eu vou ter que me curvar pro meu cliente que paga R$ 200.000. E o Eric fala assim: não, você vai trabalhar menos porque você vai contratar uma equipe que vai atender esse cliente com perfeição. E aí, quando você começa a pensar nisso e quando ele começa a explicar dessa maneira, cara, a tua cabeça começa a pipocar. Você fica com um pensamento assim: caraca, por que que eu nunca pensei nisso? Verdade, cara, eu poderia fazer isso. E aí, talvez, eu não sei você, mas eu comecei a lembrar de alguns infoprodutos bem caros que eu já vivenciei, R$ 23.000, R$ 30.000, e que nesses produtos, de fato, cara, a entrega era uma equipe de pessoas trabalhando ali para você, te ajudando, dando suporte, te ensinando, corrigindo o seu trabalho e etc. É uma maluquice, cara, quando você olha para tudo isso, começa a pensar assim que as possibilidades que tinha nesse negócio que talvez você não está enxergando. E eu acho que é isso, eu acho que essas foram as principais lições assim que eu aprendi lá, estando lá. Claro, e obviamente eu não vou viver de high ticket, eu acho que não dá para viver do high ticket em si, só com high ticket, a não ser que você tenha uma base muito grande. Mas é um conhecimento interessante porque às vezes você não cogita ter o seu. E talvez você deveria. E que cada vez mais é necessário você ter níveis diferentes de produtos. E o mais importante de tudo, o high ticket, ele é vendido, cara, para quem? Normalmente para aquelas pessoas que já compraram algum produto seu. Então, você precisa ainda assim de uma base de clientes. Ainda assim, você precisa se desenvolver, criar uma estrutura, criar uma parte de isca, um funil legal, para que você consiga e possa ter um bom resultado. Beleza? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse podcast. Eu vejo você na próxima quinta-feira. Se você é aluno da Hackmart, vejo você também pela plataforma por lá. Fique com Deus, se cuide e até semana que vem.